Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Lelê e serei a host desse episódio, onde a gente vai conversar sobre desenvolvimento de jogos com a Camila, também conhecida como Camis aí pela internet, que é engenheira de software, apaixonada por desenvolvimento de jogos e aspirante em engajar mulheres na área de game dev. Então, Camis, eu gostaria de começar pedindo para te apresentar melhor aí para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast.
Beleza. E aí, pessoal? Eu sou a Camila, mas podem me chamar de Camis. Eu tenho 24 anos, me formei aí em jogos digitais ali em 2017, graduação. E recentemente eu fiz uma MBA aí em engenharia de software, porque eu quero trazer qualidade para o desenvolvimento de jogos e eu senti que isso é um déficit aí em relação ao desenvolvimento na parte de programação. Então, eu fiz e me apaixonei por essa parte de engenharia. Então, estou gostando bastante, estou estudando bastante. E eu vivo participando como mentor aí de game jams, de eventos, aí de cursos, que principalmente voltado para mulheres, na parte de jogos, e algumas palestras também, já costumo participar, e também.
Pô, Camis, e como que você entrou na área de tecnologia, e especialmente na área de jogos? A gente vê muita gente tendo essa introdução à tecnologia através de jogos. Então, eu não sei se foi o teu caso, mas como que foi entrar na tecnologia e chegar na área de jogos?
Bom, o meu primeiro contato, de fato, que eu tive com tecnologia foi, tipo, na época do Tumblr, não sei se você conhece, se o pessoal conhece, mas era...
Eu usei por dois dias.
Era tipo aquele blogzinho lá que você cria, mas foi meu primeiro contato com a parte web ali, né, que era HTML, CSS, que às vezes a gente montava ali a apresentação do nosso blog, às vezes pegava uns códigos já prontos ali do pessoal, mas eu vivia mexendo algumas coisinhas ali para adaptar. Então acho que de fato meu primeiro contato com tecnologia foi nesse período. Mas depois disso eu descobri que eu poderia desenvolver jogos, trabalhar com jogos numa feira que teve ali no ensino médio, aquelas feiras de carreira que você vai lá com a escola. E tinha um stand lá de uma faculdade, que não era nem daqui, é de fora, não me lembro o nome da faculdade, mas tinha lá curso voltado para desenvolvimento de jogos. Então, eu descobri que eu poderia trabalhar com desenvolvimento de jogos naquele momento. E jogos, para mim, sempre esteve no meu cotidiano. Assim, eu cresci jogando assim, com meu pai, assim, com os meus tios, então, cresci jogando videogame. A gente jogava bastante jogo de futebol e corrida, mas mesmo assim a gente jogava. E nesse período que eu comecei a jogar, assim, eu sempre ficava com curiosidade de saber como que era feito as coisas, principalmente jogo de futebol. Até hoje eu tenho curiosidade de como é feito a inteligência artificial ali, a deles ali, que eu acho bem, bem bacana. Então, essa paixão aí foi crescendo cada vez mais minha, e quando eu entrei no ensino médio, que teve esse evento, eu descobri que eu poderia desenvolver jogos, trabalhar com isso. E aí, desde então, depois eu fui procurando informações sobre. Eu pesquisei que na ITEC tinha, na época, um curso técnico voltado para desenvolvimento de jogos. Cheguei a fazer a prova e tal, mas não passei. E aí, no final do meu ensino médio, eu consegui uma bolsa na faculdade, né, com a nota do Enem. Então, e por incrível que pareça, consegui justamente numa faculdade, assim, que tinha jogos. Aí, eu, tipo, era jogos e multimídia que eu tinha conseguido a bolsa, que eu poderia estudar. E eu falei, não, vou para jogos, já é uma coisa que eu já estava pesquisando, já tinha vontade. Então, aí comecei a estudar lá na faculdade. E aí foi quando eu tive o primeiro estágio, que aí, de fato, eu entrei profissionalmente. Mas não foi na área de jogos, foi um estágio de TI, ali para uma consultoria de TI, mas foi um estágio bem legal, assim, porque eu pude ter toda uma base no desenvolvimento ali com ASP.NET, C# ali, É claro que voltado para web e serviços de banco também, mas foi muito bacana ter esse primeiro contato. E até então, hoje em dia, C Sharp é a minha principal linguagem que eu trabalho, até porque eu uso o Unity para desenvolver jogos, e o Unity tem como linguagem o C Sharp. E esse estágio para mim foi muito bacana, porque até então eu nunca tive contato de fato com programação, além daquele HTML CSS que eu fiz no Tumblr. Na época eu não tinha muito contato com informações assim para poder estudar alguma coisa do tipo. Então a faculdade me proporcionou ter esse estágio e teve essa oportunidade de já começar a programar, e para mim foi bem importante. Não concluí o estágio, porque surgiu outras oportunidades aí voltadas para a área de jogos, então eu decidi largar o estágio para ir justamente para a área de jogos, e desde então tô atuando na área de jogos.
Sim, e dá para ver na tua fala que os jogos são uma coisa que sempre te interessaram muito. E eu queria saber se sempre foi a tua primeira opção de carreira desde que tu viu essa opção lá no ensino médio. Tipo, tu viu aquilo e, ó, meu Deus, agora eu vou trabalhar com jogos. Ou tu considerava alguma coisa diferente?
Quando eu era um pouquinho menor, eu queria ser jogadora de futebol, se isso conta. Mas fora de. Na carreira de TI sempre foi jogos mesmo, assim. Eu lembro, assim, bem vago que eu cogitei a trabalhar na parte, acho que é mecatrônica, alguma coisa envolvida com desenvolvimento de robôs, essas coisas, mas nunca cheguei a me aprofundar nisso. Acho que não foi tão interessante para mim na época. Então, na parte de TI, foi sempre, me cogitei sempre a primeira é fazer jogos. Quero trabalhar fazendo jogos. No início eu não sabia que eu queria ser programadora, eu só queria desenvolver jogo. Queria saber como que era que desenvolver, e isso era o que eu sempre sonhei assim, desde. Falei, mano, posso fazer isso? Então eu quero fazer isso. Mas o web, eu confesso que o web eu tenho uma paixãozinha assim por web. Eu sei algumas coisas, porque já trabalhei com desenvolvimento web e o meu estágio foi voltado também. Mas se for para comparar, atualmente eu estou bem desatualizada com desenvolvimento web, mas eu tenho uma paixãozinha ali por web.
Sim, e o que que tu esperava da carreira de desenvolvimento em jogos? Tipo, tu esperava que tu ia ficar jogando o dia inteiro e aí ia adicionar coisas nesse jogo? E como é que tem sido essa relação com o que é a carreira realmente? Tipo, tu tá fazendo coisas que tu esperava fazer, tu tá fazendo coisas que tu nem imaginava que existia, como é que tá sendo isso?
Confesso que eu nunca tive essa visão de que eu vou ficar jogando o dia todo, assim, desenvolver jogos. E enquanto eu entrei na faculdade, logo nos primeiros semestres, os professores falaram, você não vai ficar jogando o dia todo. Se você tá aqui achando que você vai ficar jogando o dia todo, você tá no curso errado, assim. Você quer ficar jogando o dia todo, especializa lá no jogo e fica lá jogando. Quando eu entrei, assim, eu esperava que um dia eu ia poder ter o meu nome estampado ali no, nos créditos de um jogo, levar esse jogo para algum evento, assim, que outras pessoas poderiam jogar. Eu tinha uma visão que seria um pouco difícil chegar até esse momento de ter um jogo já feito e levar para outras pessoas jogar. Mas eu consegui realizar isso no finalzinho da minha faculdade, então eu fiquei muito feliz assim. Foi um processo difícil porque a gente se juntou ali com a equipe do pessoal da faculdade para fazer um jogo, e eu fui a única pessoa responsável por programar. Então, como era, eu ainda estava na faculdade, estava aprendendo, então tive alguns desafios, mas foi legal para aprender. E aí a gente conseguiu fazer esse jogo e levar para BGS, o Brasil Game Show. Então a gente levou lá para BGS de 2017. E para mim eu já poderia, tipo, se eu falasse, nossa, a carreira terminou aqui, eu já ia ficar me sentindo realizada, porque eu consegui desenvolver um jogo sem muito conhecimento, porque até então eu ainda estava estudando. O jogo ficou legal, o pessoal que ia lá jogar gostou do jogo, assim, eu consegui aprender bastante coisa. Então, aquele momento que eu achava que ia ser muito difícil eu conseguir terminar um jogo e levar para as pessoas jogarem, chegou, assim, teve um... não foi tão difícil quanto eu achei que seria naquele momento, mas até então superou minhas expectativas que eu tinha, assim. Era uma coisa que eu via que era difícil, mas é alcançável. Então, isso para mim já me deu muito mais gás de continuar tá desenvolvendo o jogo. E para mim foi uma sensação muito legal, que hoje ainda não tive a oportunidade de levar outro jogo, mas assim que possível eu quero levar, porque é uma experiência muito legal você ver o que você desenvolveu ali, as pessoas jogando e se divertindo com o que você jogou. Aí, como era um evento que geralmente tem muita criança, mas tem os pais que acompanham as crianças, no nosso stand tinha muito mais adulto jogando do que nos outros stands, porque o jogo que a gente desenvolveu era tipo um pinball com um ar rock, então remetia um pouco à lembrança das pessoas mais adultas. E era muito legal ele se divertindo ali, chamava outra pessoa que estava lá no stand para vir jogar e conhecer. Então, essa sensação de ver o que você fez com outras pessoas, elas se divertindo, para mim, tipo, foi muito mais do que eu estava esperando quando eu entrei na faculdade e na área.
Nossa, isso deve ser muito legal, porque a área de games é uma área que tu consegue ver imediata a recepção do teu produto. Tipo, tu não precisa que o usuário use o teu sistema por muito tempo. Às vezes, só o tutorial do teu jogo, tu já consegue ver se a pessoa tá gostando daquilo, se tá legal, se não tá. Isso é muito interessante.
Sim, sim. É muito, tipo... eu trabalhei com desenvolvimento web voltado para bancos, e você vê que tem muito, assim, nesse quesito é diferente você desenvolver um jogo e desenvolver um sistema, assim, eu acho. É uma sensação que eu gosto e atualmente eu sinto falta porque eu não tive essa oportunidade de novo, mas é uma coisa que me motiva ainda continuar na área. Não só minha paixão, é isso, tipo, eu vou ter um jogo que as pessoas vão se divertir ali para jogar, ou não só se divertir, vai, sei lá, trazer uma reflexão, dependendo do jogo, né? Então é uma coisa muito bacana.
Sim, e tu falou que tu trabalha com a programação dos jogos. E o que que tu usa para desenvolver esses jogos?
Hoje em dia eu uso o Unity com C#, que é o Unity, é uma engine, né, que eles chamam de motor que facilita você desenvolver o jogo. Então ele tem várias ferramentas dentro que te auxiliam, tanto na parte gráfica, quanto animação, quanto de som. Mas por trás é a programação que tem que ser feita por C#. Antigamente o Unity aceitava JavaScript, mas hoje em dia ele só aceita C# mesmo para desenvolver código.
E para entrar na carreira de jogos, é preciso uma pessoa saber programar? Porque a gente tem muito essa noção de que o desenvolvimento de jogos vai ter ali uma pessoa, uma equipe de pessoas digitando códigos malucos num teclado e as coisas vão começar a pular na tela e o jogo vai sair assim magicamente.
Não, você não precisa saber programar, até porque hoje em dia tem essas engines aí, eles têm umas ferramentas que você não precisa programar para conseguir fazer o personagem se mover, fazer qualquer coisa se mover, ou ter uma interação. Tem engines que é só em cima disso, que não tem nada de código, você tipo arrasta, liga aqui, muda aqui, quero que move isso, mexe naquilo. Então você não precisa saber programar para entrar no desenvolvimento de jogos, até porque hoje em dia eu tenho essa visão, que quando eu entrei na faculdade eu não tinha muito essa visão. Para mim, na área de desenvolvimento de jogos, a gente só tinha a pessoa que programava, a pessoa que fazia arte e a pessoa ali que fazia a história, fazia todas as mecânicas. E quando eu comecei, de fato, a trabalhar na área em empresas um pouco maiores do que a que eu comecei, eu vi que não era nada disso, porque a gente tem área de QA, a gente tem área de marketing, tem pessoal responsável só pela criação do som, do áudio, do jogo, né? Então, a gente tem o UX também. Então, assim, dentro do desenvolvimento de jogos, a gente tem muitas outras disciplinas, sub-áreas, que eu chamo assim, né? Então, você não... Nessas áreas, você não precisa saber programar. Você precisa só saber o que essa área faz e, se você gosta, se especializar em cima dessas coisas. Então, hoje em dia, eu tenho muito essa visão de que você não precisa programar para desenvolver um jogo. Você só precisa saber, de fato, em qual ali disciplina você quer atuar, que você goste mais, e procurar conteúdos para ela e estudar.
E a pessoa que quer trabalhar com jogos, ela necessariamente precisa gostar de jogar? Bom, uma pessoa que não gosta de jogos, eu imagino que ela não vá ter interesse em ir para a área de jogos, né? Mas
sim,
vai que...
Acho que o ideal é assim, você fazer pelo menos um... Se você gosta de alguma coisa, o ideal é isso. Se você não gostar, fica mais difícil até de você se sentir confortável naquilo. Mas, tipo assim, você pode gostar e não ser uma pessoa totalmente ativa jogando. Eu, assim, jogo pouco, assim. Eu não passo todos os meus dias jogando, horas e horas jogando. Então, eu jogo conforme quero me distrair um pouquinho, vou jogar. Não sou aquela pessoa que joga todo dia. Então, você não precisa ser essa pessoa que joga todo dia, assim. Você, pelo menos, precisa jogar um pouco, assim, pra poder conseguir ter referências, saber as mecânicas que tem em jogos, né? Pra quando você for desenvolver o seu jogo, você conseguir... ter mais facilidade, né?
E o que que uma pessoa precisa aprender para trabalhar com jogos?
Primeiro, eu aconselho a pessoa a descobrir, de fato, qual dessas disciplinas ela quer trabalhar, né? Porque, como existem várias. Mas, se for voltada assim, para a programação, aconselho a, primeiro de tudo, estudar a lógica de programação, porque é essencial para qualquer linguagem de programação, independente de qual você for usar. E aí, escolher uma engine que é usada no mercado, de preferência, assim, porque se você quer atuar em empresas de jogos, acho que seria ideal você, pelo menos, saber qual engine elas usam. Geralmente, a maioria das empresas aqui no Brasil que eu conheço usa o Unity, então... Se for interesse trabalhar com empresas brasileiras, acho que seria legal ver o Unity, ou se a empresa usa outra engine, procurar saber um pouquinho mais sobre essa engine. E aí você vê a linguagem que é usada, né? Porque Unity usa C#, mas tem outras engines aí que usa C++, temos que usa Python, e aí estudar as estruturas iniciais aí da linguagem, que eu acho que é bem importante. E estudá-la dentro da engine, porque aí vai ter outras coisas que é mais voltadas ali para a parte que vai te auxiliar no desenvolvimento de jogos. Mas é bem importante saber a estrutura, pelo menos inicial, a base da linguagem, porque às vezes você vai acabar usando essas estruturas e não as coisas mais voltadas ali da engine. Se for outra área, eu acho que é legal você pesquisar mais os assuntos, o que essa área faz, por exemplo, o UX, né? Ver o que uma pessoa que trabalha com UX precisa saber, e aí procurar estudar essas coisas para aprender, e aí tentar voltar isso para jogos, porque é uma coisa que eu faço, assim, tipo... Eu vejo muito, eu participo muito de grupos de desenvolvimento de jogos, assim. Eu vejo muitas as pessoas postando os jogos delas, assim. Mas raramente eu vejo postando a nível de arquitetura do jogo, a nível de um código limpo, padrões de projetos, essas coisas. E eu acho que isso é muito importante, porque se você arquiteta um jogo bem feito desde o início, depois, se você precisar implementar mais mecânicas, mais features dentro do jogo, você tendo uma estrutura bem feita, assim, não vai te acarretar muito problema. Vai facilitar um pouco mais o entendimento, até para outras pessoas que entram também. E vai ajudar a minimizar um pouco mais de bug, né? Porque senão você vai ficar fazendo coisa em cima de coisa, fazendo corner case para lá e para cá. Então, isso foi o que me incentivou a fazer engenharia de software. Então, eu estou estudando esses conceitos mais voltados para arquitetura de software em geral e tentando trazer eles mais para dentro do desenvolvimento de jogos, para programação de jogos, né, que é a minha área. Então, eu acho muito bacana isso. Tipo, se você é da área de UX ou de marketing e quer atuar com jogos, estuda os conceitos mais bases, né, as coisas mais básicas, base da disciplina, e tenta trazer isso para o lado do jogo, né, do desenvolvimento de jogos, que eu acho isso acaba fazendo com que a gente tenha jogos com uma qualidade melhor. Porque muitas vezes as pessoas só querem desenvolver jogo só por desenvolver e acaba esquecendo que jogo também é um software que a gente precisa ter um desenvolvimento bem feito ali, não só a nível de software, como o que você vai entregar para a pessoa que vai jogar. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Escolhe a disciplina que você quer atuar, estuda os conceitos iniciais, básicos dela, e aí tenta trazer isso voltado para o desenvolvimento de jogo, que eu garanto que isso vai ser um diferencial maior.
Então, tu disse que fez um MBA em engenharia de software.
Uhum.
O que que tu considera como sendo essencial para uma pessoa trabalhar com jogos? Tipo, a pessoa precisa ter uma faculdade, ela precisa ter alguma especialização, algum curso técnico, alguma coisa?
Hoje em dia, pelo que eu sei, não tem muita especialização voltado para jogos em si. Assim, tem faculdades de jogos, eu fiz uma, né? Então, assim, pelo menos a minha, ela não focou em nada específico dentro do desenvolvimento. A gente viu um pouco de cada coisa. Isso é legal, porque para quem não tem essa noção de como é um desenvolvimento de jogos, acha que é só programação e arte. Então, a faculdade que eu fiz me ajudou a ver que tem outros pontos. E aí, quando eu entrei no mercado de jogos, eu percebi que realmente é muito mais do que aqueles outros pontos. Então, assim, especialização voltada, se tiver, acho que é pouco. E deve ser mais voltado para alguma coisa um pouco mais geral, mas que eu não conheço. Mas, assim, eu acho que vai depender muito do que você vai querer dentro do desenvolvimento de jogos, porque eu conheço pessoas que trabalham com jogos que se formou, que é jornalista, que fez arquitetura sem ser de software, né? Arquitetura de prédio.
De fazer casa.
Isso, arquitetura de fazer casa. E trabalha com jogos, assim. Então, eu acho que depende muito do que você quer fazer. E aí você procura a faculdade para aquela disciplina e aplica ela dentro de jogos. Acredito que hoje tem cresce bastante cursos voltados assim, para Unity, que eu já vi bastante, mas aí é voltado mais para desenvolver o jogo com essa engine, né? E aí precisa analisar a grade desses cursos para ver se tem outras coisas além da programação, né? Mas eu sei que tem algumas escolas. Eu não vou, não sei se eu posso falar o nome, mas tem algumas escolas que fazem, mas é tipo, ou foca muito para a parte artística, desenvolvimento dentro do jogo, ou muito para a parte de programação. Então, assim, as outras áreas, eu raramente vejo cursos voltados para UX em jogos, QA em jogos. Então, acho que específico não tem. Se tiver mais esses aí que ou vai para um extremo de um ou para o extremo de outro. E certificação, eu sei que a Unity tem certificação, mas assim, é certificação voltado para a engine dela, então ele vai pedir conhecimentos voltados para o que você sabe fazer dentro da Unity. Mas certificação de programação, de game design, tipo, essas coisas voltadas para jogo, eu não conheço. Se tiver, eu ficaria até feliz de alguém me compartilhar comigo.
Bom, e falando agora do desenvolvimento de um jogo em si, né? Porque a gente vê muitos jogos hoje que são multiplataformas. Então, o jogo vai rodar no computador, ele vai rodar no celular e ele vai rodar na web, por exemplo. Existe muita diferença da programação de um jogo mobile, por exemplo, para um jogo em outra plataforma? Eu não sei exatamente em qual plataforma tu trabalha, se o Unity tem essa portabilidade ou se ele é só para o desenvolvimento de uma plataforma específica.
Sim, o Unity tem essa portabilidade, assim, tipo, é bem tranquilo em relação a, tipo, criar um executável para o computador e criar um executável para o celular. Ali, ele facilita essa parte. Confesso que desenvolvimento mobile eu não trabalhei muito, assim. Eu já fiz projetinhos de estudo, o projeto que eu levei para a BGS era mobile. Mas o que eu posso ver é que tem mais diferença, assim, em questão de interface. Na hora de desenvolver, você precisa ter um cuidado mais com a interface, porque às vezes um jogo de PC, você vai, sei lá, movimentar o personagem através do teclado, o que no mobile a gente não tem isso. Então, aí você teria que fazer uma outra programação para ele se comportar no mobile, pegar o touch ali, o clique. Mas que dentro, pelo menos dentro da Unity, não é nada difícil, assim. A Unity já te possibilita funções dela lá, que você consegue fazer isso tranquilamente. E até acho que tem um novo sistema de input que ele ajuda essa questão ali, que você pode, sei lá, por exemplo, eu falo que eu vou movimentar meu personagem com a tecla W, S do teclado, mas aí eu quero que crie uma outra função ali, que quando eu chamar no código vai fazer essa mesma coisa. Então ele, tipo, facilita muito, porque aí essa outra função que não é pelo teclado, você pode chamar na interface ali pelo clique. Então, o que eu vejo que tem muito mais diferença é em questão de inputs, assim, e na interface, porque às vezes a gente, no PC a gente não mostra alguma coisa, mas na hora de mostrar no celular, a gente precisa mostrar uma outra informação que no PC a gente não mostra. Então, o que eu vejo mais diferente é mais questão isso aí, de input e interface. E para web e PC, basicamente não vejo muita diferença, porque a não ser que você for rodar web direto no celular, aí talvez tenha um pouquinho mais de diferente, mas se for rodar web pelo navegador do PC, não foge muito de uma implementação que se fosse para PC.
E mais na questão de organização do projeto. Vamos supor que eu quero fazer um jogo multiplataforma. Eu vou precisar ter várias equipes de desenvolvimento centradas para cada uma das plataformas que eu quero desenvolver? Ou tem como ter um time que é capaz de desenvolver para todas as plataformas?
Dá para fazer dos dois jeitos, mas assim, na minha visão, quando você vai desenvolver o jogo, você precisa ter a base tudo dela. Então, por exemplo, a gente vai desenvolver primeiro para PC, então a gente já. Mas a gente vai querer mais para frente desenvolver para mobile, então a gente já cria uma base que vai. Que a gente vai conseguir tanto aproveitar para PC quanto para mobile. E aí depois, se na equipe não tiver ninguém muito acostumado a desenvolver jogo para mobile, aí a gente, tipo, chama alguém de outra equipe para fazer alguns ajustes finais, porque para gerar build, às vezes, para mobile, acaba tendo alguns probleminhas de coisa. Eu vou falar de Android porque eu já fiz com Android, mas, tipo, lá do Android Manifest, alguma coisa assim, talvez alguém que mexe com o PC não saiba. Então, eu acho que, assim, dá para fazer dos dois jeitos, mas acho que o ideal seria vamos fazer o sólido, que a gente consiga depois aproveitar o trecho para chamar no mobile e para PC. Mas em questão de interface, o Unity ajuda bastante também, porque ele tem um sistema de interface que ele consegue se redimensionar dependendo do tamanho da tela. Então, só precisa de algumas configurações a mais ali para ser setada. E aí, quando você fazer para o PC ou para mobile, ele vai se comportar lá já meio que automático. Então, acho que vai um pouco dependendo de como você quer. Mas acho que o ideal, na minha opinião, faz sólido, assim, a base sólida, que depois a gente pode aproveitar para qualquer outra plataforma.
Sim, e outra dúvida que me surgiu agora. Quando a gente fala de web, especialmente de front-end, a gente tem muito essa coisa do portfólio para a programação, né? O portfólio mostrando projetos que eu já fiz. Se eu estiver procurando um emprego na área de desenvolvimento de jogos, é interessante eu ter um portfólio? Esse portfólio vai ser mais interessante com jogos para só uma plataforma, ou ele vai ser mais interessante com jogos desenvolvidos para web, jogos desenvolvidos para mobile, por exemplo?
É importante, sim, ter portfólio. Claro que o portfólio vai ser um pouco diferente para cada disciplina ali, né? Se você só é artista, provavelmente vai ter muito mais das artes que foi feita, de vez o jogo em si, mas seria legal até apresentar um jogo onde só as artes foram implementadas. Mas o portfólio eu acho que vai muito do... Se você quer mostrar seu conhecimento geral ou se você quer mostrar seu conhecimento adequado para aquela empresa que você vai se aplicar. Por exemplo, se você quer se aplicar numa empresa que faz só jogo de futebol ou de carro, acho que não é muito interessante você mostrar, sei lá, que sabe fazer, sei lá, um jogo só de clique, que não tem muita mecânica envolvendo futebol ou carro. Então, eu acho que vai muito conforme o que você quer mostrar para a empresa e os seus conhecimentos. Mas o portfólio é extremamente importante, assim. Para programação, tanto o portfólio quanto o GitHub, né? Ou seu repositório ali é legal, porque eles acabam analisando como é que você estrutura o seu código. Para as outras áreas é mais a questão mais visual mesmo, sem ser o código.
Bom, e para a gente terminar aqui o nosso episódio, que dicas que você daria para uma pessoa que tem interesse de entrar na área de jogos? Né? Tanto na área de programação, que eu imagino que seja a área que tu tem mais domínio para falar sobre, quanto em outras áreas?
De forma geral, eu acho que... Eu acredito que hoje em dia as pessoas já têm um pouco mais dessa visão, mas é entender que desenvolver jogo não é a mesma coisa que ficar jogando o dia todo. É importante você jogar, mas é importante você também adquirir os conhecimentos técnicos para desenvolver o jogo. Então, assim, é importante estudar essas coisas e saber diferenciar. E, tipo, não querer fazer um GTA logo de início de carreira. Usam muito esse exemplo porque tem pessoas que acabam entrando no desenvolvimento de jogos e já quer fazer um jogo um jogo gigantesco.
Foca no Tetris, amigo.
Exatamente, foca no mais simples, porque você vai conseguir adquirir conhecimentos com esses jogos mais simples e vai aumentando mais esse conhecimento. Porque se você começar com um jogo que é muito difícil, se você não tiver o conhecimento adequado para desenvolver, você vai acabar se frustrando, porque você vai ver que não está saindo nada, e que não consegue fazer nada e vai ficar frustrado, vai querer sair até da área. Então, assim, tenha em mente que desenvolver um jogo simples no começo não é que você é uma pessoa, sei lá, fraca, que não sabe de nada. É essencial ir construindo aos poucos, assim. Justamente para poder chegar lá na escadinha lá do seu conhecimento, você fala, pô, já tenho todos esses conhecimentos aqui que eu talvez poderia fazer inicialmente o GTA, porque o GTA tem muitas coisas envolvidas ali de mecânica. Então, você pode fazer um projetinho pequeno com uma mecânica específica, depois faz um outro projetinho com outra mecânica e depois você vai ter um jogo gigantesco. Então, assim, tenha em mente que começar com mais simples, principalmente se você não tem muito conhecimento, vai te ajudar a continuar na área. E para quem quer ficar assim, na área de programação, Eu vou dar uma opinião muito pessoal minha nesse caso, porque é uma coisa que eu fui passando de empresa em empresa e vi que faz a diferença ter e faz a diferença não ter. Essa parte mais de arquitetura de software, de ter um domínio mais sobre padrão de projeto, código limpo, eu vi o quanto isso faz diferença ter e o quanto isso prejudica não ter nas empresas que eu passei. Então, assim, se você quer ser a pessoa que vai programar o jogo, é legal você saber programar mecânica, mas é legal também você saber como arquitetar ali os seus sistemas, não deixar tudo bagunçado, seguir um padrão ali, nem que seja o seu padrão, mas conseguir seguir um padrão ali, eu acho que isso vai garantir muito diferencial na hora de você desenvolver um jogo, tanto para a qualidade do seu jogo, quando precisar ser incrementado mais coisas, quanto a garantir um diferencial na hora de você se candidatar a uma vaga ali. Pô, a pessoa vai falar assim, principalmente se for para projeto grande. Eu já trabalhei em projetos que não tinha arquitetura nada e já trabalhei em projetos que tem arquitetura. E é muito legal quando você vê que tem uma arquitetura bem estabelecida ali, ou pelo menos o início, porque você vê como as coisas fluem um pouco melhor, implementar alguma coisa fica um pouco mais fácil, assim, o entendimento também. Então, assim, é um diferencial que eu vejo, assim. E é por isso que eu estou estudando bastante isso, porque eu gosto e vejo que isso está em falta nas pessoas que querem ser programadoras de jogos, mas que dentro das empresas isso acaba sendo presente. Então, é muito bacana isso. Vai ser um diferencial.
Então, Camila, muito obrigada por estar aqui participando desse episódio. Muito obrigada por aturar todos os problemas técnicos que você que está ouvindo não sabe que aconteceram, mas aconteceram muitas coisas para esse episódio sair. Então, muito obrigada pela companhia, tanto da Camila quanto de você que está aí ouvindo.
Para, como diria João Kleber? Aqui quem fala é a Lelê da edição. E a Lelê da edição está aqui porque depois que a gente gravou esse episódio, a Camila me mandou um link muito interessante sobre um projeto que ela está desenvolvendo. Esse projeto é um jogo chamado Crisálida, que é desenvolvido por uma equipe de mulheres. Então, eu vou colocar o link aqui na descrição, caso tu tenha interesse em dar uma olhada nesse projeto. E só falando um pouquinho para você sobre o que é esse jogo, para vocês já terem uma noção, eu vou ler um pedacinho do texto que está aqui na página do Apoia-se do projeto. Contextualizado na pandemia, o jogo Crisálida conta a história de uma jovem mãe e esposa que tenta lidar com memórias dolorosas que antes foram negligenciadas. Antes de voltar a enfrentar o mundo lá fora, Iris precisa confrontar seus demônios internos e abrir passagem segura entre os destroços deixados pelo caos da perda e solidão. Então, clica aqui no link da descrição para dar uma olhadinha mais a fundo nesse projeto. E agora, voltando para a Lelê da gravação.
E se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio, as redes da Camila também vão estar. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e não deixe de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Até mais!